Um homem que se isola, ele não aprende, ele não tem experiências, ele não tem o outro para provocar nele reações, então ele fica ali estagnado. Volta para o mundo espiritual do jeito que veio. Então, ninguém evolui no isolamento absoluto de uma caverna. É no contato diário com as pessoas, no casamento, na criação dos filhos, na relação com os pais, no ambiente de trabalho e na vida em sociedade, que as nossas arestas são lapidadas. É muito fácil ser pacífico quando estamos sozinhos e em silêncio. O verdadeiro teste da nossa paciência acontece quando somos contrariados, quando lidamos com personalidades difíceis ou quando precisamos conviver com alguém que pensa de forma completamente oposta à nossa. Aí o Espiritismo vai nos mostrar que os laços de família não são meros acasos biológicos. Muitas vezes, aqueles que compartilham o mesmo teto conosco são velhos conhecidos do passado espiritual. Em alguns casos, são almas com as quais temos profundas afinidades e que vieram para nos apoiar. Em outros casos, são espíritos com quem tivemos desavenças em vidas anteriores e que a providência divina reuniu novamente sob o manto dos laços consanguíneos para que, através do amor familiar, possamos exercitar o perdão mútuo e a reconciliação. Quando eu falo em reconciliação, eu sempre recomendo o livro de Vera Lúcia Markenzeck, que é o livro com esse nome, Reconciliação. É fantástico o livro para que as pessoas compreendam por que as desavenças, por que um pai odeia um filho, por que um filho odeia um pai, uma mãe odeia, irmãos se odeiam, muitas vezes até chegando a tirar a vida um do outro. E esse livro relata este caso de três espíritos, os principais, né, envolvidos nessa busca para a reconciliação. Mas, se perguntássemos a Jesus qual é a síntese do sentido da vida, ele responderia sem titubear, como fez no Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a doutrina dos Espíritos resumiu essa máxima cristã em um lema que ilumina os nossos caminhos: fora da caridade não há salvação. Aqui, estou usando a palavra salvação, ela não deve ser entendida como a entrada em um paraíso geográfico após a morte, mas sim como a libertação das nossas próprias amarras de sofrimento, ignorância e culpa. E como nós nos libertamos? Praticando a caridade. Muitas vezes pensamos na caridade apenas como a doação de uma cesta básica ou de uma moeda para quem tem fome. Isso é importante e necessário. Mas a caridade ensinada por Jesus e pelo Espiritismo vai muito além. É a caridade também moral, principalmente a caridade moral. O Livro dos Espíritos define a caridade de forma belíssima: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Praticar a caridade é ter a capacidade de ouvir alguém que está desesperado, mas isso sem pressa e com o coração aberto. É ter indulgência, ou seja, fechar os olhos ou não fazer alarde e sair comentando aos quatro cantos os defeitos alheios, lembrando que nós também somos cheios de imperfeição. Praticar a caridade é perdoar aquela palavra dura que recebemos no trânsito ou aquela injustiça no ambiente profissional. limpando o nosso próprio coração do veneno do ressentimento. O sentido da vida é ser útil. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quando estendemos a mão para levantar alguém, nós somos os primeiros a nos erguer em direção à luz. Vivendo em uma sociedade que valoriza excessivamente o ter em detrimento do ser, é muito fácil nos perdermos pelo caminho. Somos bombardeados diariamente por mensagens que dizem que o sentido da vida é acumular riqueza material, alcançar cargos de poder, ter famas ou exibir uma vida perfeita e editada nas redes sociais. Ora, o Espiritismo não condena a riqueza nem a busca pelo conforto material. A tecnologia, o dinheiro e o progresso são ferramentas essenciais de desenvolvimento do planeta. O problema não está no dinheiro, mas no apego e no uso que fazemos dele. Quando desencarnarmos, ocorre o grande nivelamento da realidade espiritual. Deixamos para trás os nossos carros, as nossas casas físicas, os nossos diplomas acadêmicos de prestígios e os nossos saldos bancários. No caixão não há gavetas. A única bagagem que cruzará a fronteira da morte é aquilo que colocamos dentro do nosso coração. E o que é? O conhecimento que adquirimos, o amor que espalhamos, as virtudes que consolidamos e o bem que fizemos ao outro. Perante as leis divinas, o rei e o mendigo se apresentam com as mesmas vestes da sua realidade moral. Portanto, o Espiritismo nos convida a viver no mundo sem sermos do mundo. Use os recursos materiais para fazer o bem, para sustentar sua família com dignidade e para gerar progresso ao seu redor. Mas nunca se esqueça de que você é apenas o administrador temporário desses bens. A verdadeira propriedade do homem é aquela que ele pode levar deste mundo. Aonde estiver o teu coração, lá tu estarás. É os sentimentos que a gente desenvolve e a prática do bem. Para quem compreende esses ensinamentos, a vida ganha uma cor completamente nova. O Espiritismo extingue o niilismo, o pessimismo e o desespero. Não existe o viver por viver. Não existe o absurdo existencial. Mesmo diante das maiores crises coletivas da humanidade, como guerras, transições planetárias, pandemias, ou diante das nossas dores mais íntimas, o Espírita sabe que Deus está no comando. Tudo passa. A dor é passageira, mas a evolução é eterna. A nossa presença aqui hoje, nesse século, nesse país, enfrentando os desafios que enfrentamos, não é um erro de cálculo do destino. É o cenário perfeito, desenhado pelas leis divinas, para o nosso despertar. Você está exatamente onde precisa estar para dar o seu próximo passo evolutivo. Se o momento atual de sua vida está difícil e se o cansaço bater forte na sua alma, lembre-se, a noite pode ser escura, mas o amanhecer é uma certeza inabalável. Confie na sabedoria da vida, confie no amor do Criador e, acima de tudo, confie nas suas próprias forças como espírito imortal que já superou tantas outras tempestades em séculos passados. Meus amigos queridos, estamos nos aproximando do fim da nossa reflexão de hoje, o sentido da vida. Mas o verdadeiro trabalho começa agora. Quando este programa terminar e você voltar para as suas atividades comuns no mundo material, O sentido da vida na visão espírita não é um mistério trancado a sete chaves. É uma verdade simples, prática e que cabe na palma das nossas mãos. O sentido da vida é aprender a amar. É transformar a nossa inteligência em sabedoria e as nossas dores em degraus de evolução. Não perca tempo com lamentações pelo que passou. O passado já foi escrito, mas o presente é uma página em branco onde você pode redigir um novo final para a sua história. Comece hoje mesmo. Diga aquela palavra de carinho que você tem guardada. Peça desculpas por aquele erro que te incomoda. Seja mais paciente com as limitações de quem convive com você. Olhe no espelho e reconheça o espírito luminoso e imortal que habita aí dentro. Que possamos caminhar pela terra de cabeça erguida, com os pés firmes no cumprimento dos nossos deveres materiais, mas com os olhos voltados para o infinito da nossa imortalidade. Muito obrigada por hoje, por vocês me ouvirem, pelo carinho da atenção de vocês, de abrir as portas do seu rádio e do seu coração para receber estas mensagens que o programa Ponto de Equilíbrio proporciona. Que Jesus, o nosso modelo e guia, abençoe as nossas vidas, os nossos lares e os nossos propósitos de renovação espiritual. Fiquem todos na paz do Criador. Um grande fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, ou seja, no próximo sábado.
Acabamos de apresentar o programa Ponto de Equilíbrio. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. A Rádio Tabajara passa a apresentar o programa Refletindo a Vida. Um programa que leva você a um encontro com Cristo.
Refletindo sobre a minha vida.
Refletindo a Vida. Apresentação do evangelista Luiz Alberto.
Iniciamos o nosso programa te dizendo, caro irmão, querido e amado ouvinte, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia em ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Um bom dia na graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a partir desse momento estão ligados na 105.5 Rádio Tabajara FM, e ligado com o programa evangélico Refletindo a Vida. Esse programa tem a direção de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Redação e apresentação deste irmão e amigo que nos fala, Luiz Alberto. No painel eletrônico, nosso amigo e irmão Maurício. Na direção da rádio, Nandaga Seca. Que este programa seja, como digo sempre, uma bênção na sua vida. Que você possa, ouvindo o programa, meditar comigo sobre a palavra de Deus. E meditando sobre a palavra de Deus, refletir como está a sua vida diante da sociedade, diante da família, diante de Deus. Vamos orar? Vamos orar com nosso Deus. Oremos. Pai nosso, Pai Santo, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo e tudo que nele existe, conforme está escrito, único digno de glória, de honra, de louvor, de veneração, de culto, de adoração, porque é Deus único e verdadeiro na pessoa do Pai, Yahvé, na pessoa do Filho, Yeshua, na pessoa do Espírito Santo. Diante de quem, em espírito, me prostro para pedir perdão dos meus pecados, cometidos conscientes, aqueles cometidos inconscientemente, por pensamentos, palavras, atitudes e omissão. Purifica-me com sangue, Senhor, e seja o meu advogado dos meus pecados, conforme está escrito. E nesse momento também te peço o importante para agora. Me dê sabedoria, conhecimento, espírito de sabedoria, conhecimento e o dom da palavra, para que eu fale apenas o que é verdade, apenas o que é bíblico, apenas o que é do Senhor. Fala comigo, Maurício, cada ouvinte, e no final do programa, bênçãos sejam derramadas. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino? Daqui a pouco nós voltamos.
Refletindo a vida. Estamos apresentando o programa Refletindo a Vida.
Dez horas 35 minutos em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Meus amados, semana passada nós entramos num assunto, quem está aqui no Facebook, esse livro foi escrito por mim há uns anos atrás, meu segundo livro, e o tema é Estamos em Guerra. Como vencê-la? Nós estamos em guerra. Não precisa nem ser religioso, cristão, budista, espiritista, qualquer coisa aí. Nós estamos em guerra. Todo mundo sente isso. Isso desde o começo, desde o pecado de Adão e Eva. E lá para cá as coisas têm sido terríveis. Nação contra nação, famílias brigando entre si. E busca por dinheiro, fama, sucesso, vaidade, soberba. imoralidade, pornografia. Então estamos numa guerra, famílias em guerra. E falamos semana passada alguns itens de estar, como devemos guerrear, estratégias de guerra. A Bíblia nos ensina, nos mostra estratégias de guerra para vencer uma batalha. Na semana passada, eu vou passar só rapidamente que foi que falamos. Primeiro foi, primeira estratégia, identifique o inimigo. Identifique o inimigo. Quem é o inimigo que eu estou lutando? Está em Efésios 6:12. Só vou mostrar o que falou, para não dar, que não tem tempo. A segunda estratégia é cubra as áreas mais vulneráveis da sua vida. Onde é você fraco? Na bebida, no sexo, na pornografia, no dinheiro, na violência, de tanta coisa. Então você procura onde você é fraco. Cubra essa área. Lute, ore, peça ajuda nessa área para você entrar na guerra melhor. Terceira estratégia de guerra, a melhor defesa é o ataque. Tem muita gente que vive dizendo, ai meu Deus, ajuda, meu socorro. Meu... E o tempo todo, não ataca o inimigo. Você tem que enfrentar o inimigo, não é só se defender, atacar o inimigo. Eu vou até ler esse versículo aqui, mas é importante. Tiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele vai fugir de vós. Como é que você resiste a alguém? Atacando, lutando e atacando. Essa foi mais uma estratégia de guerra. A outra estratégia de guerra é a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Está escrito lá em 2 Crônicas 20:15 que diz, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. Então, você está na luta, numa peleja, se você é cristão, se você está firme na palavra, é convertido, tem Jesus como Salvador, fique calmo, tranquilo, porque a peleja que você está não é sua. Aqui diz que a peleja é do Senhor. A outra estratégia de guerra é a união e unidade de força. Igreja dividida, exército dividido, soldados, polícia, tudo que está dividido, tudo que está dividido, fica fraco. Uma família, uma casa, onde o marido é uma coisa, a mulher é outra coisa, tudo dividido, vai ser derrotado. Então, união e unidade das suas nossas forças. Essa é a estratégia de guerra. É como tem no Salmo 133:1. Ó, como é bom e agradável vivemos unidos ao Senhor. Unidos, você que vive unidos, os irmãos. E a partir de agora, nós vamos mostrar mais algumas estratégias de guerra, para ver se a gente conclui hoje. Essa nova estratégia que nós vamos apresentar hoje é disciplina. Um exército, todo exército, por pior que seja, todo exército tem uma disciplina. O soldado acorda cedo, dorme cedo, faz ginástica, faz treinamento de guerra, faz isso, aquilo, outro, alimenta-se bem e vai lá. São disciplinados. Já pensou num exército todo bêbado, soldado, não chega na hora que quer, não faz treinamento de guerra? Já pensou? É derrota. Então, esse exército, nós somos o exército de Deus, a igreja do Senhor é o exército de Deus. Essa casa que chamamos casa de oração, onde Jesus disse, isso aqui será chamado casa de oração. Então, essa casa de oração, que chamamos de igreja, é o exército. Deus é o Senhor dos exércitos, como mostrei na semana passada. Deus é o Senhor dos exércitos. E ele sendo o Senhor dos exércitos, nós somos seus exércitos. E temos que estar em disciplina. Chega na hora certa, no culto, sai na hora certa, faz sua disciplina na oração, sua disciplina de ler a palavra, sua disciplina Então, seja disciplinado em tudo para que você possa ser um soldado desse exército vitorioso. Aí tem aqui o versículo, Provérbios 23, versículo 12 e 13, que diz assim, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras de conhecimento. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Aqui diz assim, aplica-te a disciplina no teu coração. Seja disciplinado. Saiba receber exortação e ensino. Tem gente que não gosta de receber exortação. Já fui pregar a igreja, que quando fui exortar, a gente se levantou, depois na frente, falou, rapaz, vem aqui para meter o pau na gente, não sei o quê. Porque não gosta de disciplina, porque está todo embrulhado. toda errada, não gosto. Não é a primeira vez, não. Foram várias igrejas que eu já preguei e sempre eu recebia essa reclamação. Rapaz, em vez de pregar benção, porque eu não gosto de ser disciplinado. Mas aplica a disciplina no teu coração e aos seus ouvidos a palavra de conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque mesmo fustigando-a com varas, nem por isso morrerá. Hoje, a lei moderna é que a criança não pode ser tocada nem no fio do cabelo. Não, se tocar, a criança pode chamar a polícia e sempre prender. Você tem que, o pai tem que obedecer aos filhos. Pai, eu quero ir sim, meu filho, meu amor. Eu não posso fazer nada. É por isso que essa bagunça, esses delinquentes por aí, drogados, tudo. Por quê? Porque não teve disciplina em casa, não teve disciplina na escola e vive um monte um absurdo. Então, disciplina é uma estratégia de guerra da igreja do Senhor. Fique disciplinado, vá à igreja na hora certa, assista na hora certa, saia na hora certa, vá à oração, vá, ore em casa, marque a hora para ler a Bíblia, para fazer o culto doméstico. Discipline sua vida, organize para que você seja um soldado valente nesse exército de Deus. Disciplina é uma estratégia de guerra. Exército indisciplinado não ganha batalha, pelo contrário, são fuzilados, são massacrados por falta da disciplina, do aprendizado da luta. O outro item para estratégia de guerra é perseverança. Claro, você quer ter um alvo, você tem um alvo. Aí você olha para aquele alvo e vai procurar chegar lá. No meio do caminho é tanto obstáculo, são tantos obstáculos que você começa a ir, não vou querer não, faz isso, daqui a pouco você desiste. Você estava quase conquistando a sua vitória, mas você desiste. Esmoreceu, acovardou-se, retirou as armas, fugiu. Então, perdeu. Aí, como diz aquele, perdeu, mané. Perdeu. Mas a perseverança é uma arma extraordinária. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus falando, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Agora ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será vitorioso, este será salvo. Eu me lembro que uma vez estava no sítio da família da minha esposa, no sítio. Eu estava lá, tempo de chuva, tinha estiado, aí eu fui lá para a área do sítio, um terreno cheio de alagado de chuva, um poço de água. De repente me chamou a atenção a formiga. Vinha estar carregando uma folha bem grande, que dava 10 dela. Um esforço grande. Eu achei extraordinário, aquela formigona. Parece aqueles caras com a bandeira brigando. Vai assistindo um jogo de futebol, e pode aquela bandeira dar 10 dele. Ela foi ali, eu comecei a seguir aquela formiga. Aí ela tinha uma poça, ela parava na poça, ficava investigando, vinha para um lado, para o outro, para ver para onde é que ela ia. Ela achava o lugar, voltava, pegava a folha, levantava, lá vai, ela rodeava aquela poça, e mais na frente encontrava uma pedra, coisa. Aí ela soltava aquela folha e ia subir a pedra, fazendo, olhava, reparou a formiga. Aí fazia o contorno, então, até chegar no formigueiro. E chegou no formigueiro, ela deixou a folha, entrou, eu digo, oxente, fez tanto esforço, coitada. E deixou a folha. Não, ela foi lá embaixo, chamou as amigas, os amigos, veio aquele monte de formiga, invadiram aquela folha, cortaram em pedacinho e levaram para o outro. Perseverança! Se ela não tivesse perseverança, ela parava na primeira poça d'água, na primeira pedra. Mas tem muitos crentes que param na primeira pedra, na primeira poça de água. Ah, danão. Ah, para atravessar isso aqui, não, nada. Nem sequer lê a Bíblia, nem sequer estuda, nem sequer procura uma maneira. Mas para logo no primeiro obstáculo. Quer vencer uma guerra? Nós estamos em guerra. Quer vencer uma guerra? Procure, com a ajuda de Deus, ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será vitorioso. Tem um texto na Bíblia, um provérbio que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que cuida do seu suprimento no verão e guarda. Quando chega o inverno, fica tudo lá dentro, mas tudo suprido. Vai ter com a formiga. Seja perseverante. É uma estratégia de guerra. Um exército que não persevera. Vai ali, está lutando, está até perto de ganhar. mas tanta coisa, tanta sofrimento, sabe da coisa? Vamos embora. Não persevera. Perdeu a vitória. Então, perseverança é mais uma estratégia de guerra para o exército de Deus vencer suas batalhas. A outra estratégia é treinar o batalhão com estratégias corretas. Um exército que não tem treinamento, mesmo se um exército não tem ensino teórico, não tem treinamento com arma na mão, e enfrentar as barreiras, aqueles... se um exército não faz nada disso, não ensina, não há aprendizagem, é um amontoado de gente, claro que vou perder a guerra. Um exército vitorioso, eles têm treinamento teórico, prático, estudam, vão lá dentro do sei da onde, junto soldados, sobe barreira, desce barreira, treinamento. Então, um exército que não tem treinamento, uma igreja sem treinamento, sem palavra, sem exercitar a palavra, sem doutrina, sem escola dominical, ninguém dá pro alô, ninguém dá nada, é uma igreja perdida. É um exército destruído. Como vai trabalhar se o cavalo não sabe nem pegar num revólver? Como você vai ganhar uma guerra se você não sabe pegar numa metralhadora? Mesmo assim, é o exército de Deus. Como é que você vai enfrentar um inimigo se você não sabe nem ler a Bíblia? Você não sabe nem como abrir a Bíblia, não sabe nem o que é Novo Testamento, nem Velho Testamento, não sabe o que mais, não sabe nada. Aliás, o que sabe é pouco. Então, uma estratégia de guerra para vencer essa batalha: treinar o batalhão com a estratégia correta. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, 14, 17, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, sagradas escrituras, que podem tornar-te salvo, sábio, aliás, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O soldado do exército que abandona a escritura, a oração, a leitura, o estudo, o exercício, está perdido. Mas aqui está dizendo: seja instruído na palavra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado para a guerra diária contra Satanás, contra os falsos crentes, contra falsas doutrinas. Essa é uma estratégia primordial para o exército de Deus: treinar o batalhão com a estratégia de guerra. A outra estratégia de guerra é o amor. Aí era o principal. Eu podia até pular isso aí. Porque um exército sem amor, um exército onde se odeiam, se atacam, se acusam, um não presta, outro presta, aqui não presta, o melhor sou eu, a minha igreja é melhor, a outra igreja é pior, a minha ora em língua, a minha fica sem língua, a minha dança pula, a outra não. Então isso aí, ou se, não é ficar todo igual, não. Não é, aqui não é, não é, não é, 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 tá todo mundo lutando num só sentido. Só o sentido, meu sentido é vencer o inimigo, é implantar o reino, é ganhar vida para o reino. Eu quero ganhar vida para o reino, eu quero fortalecer os soldados que estão no erro, na igreja. Então, o amor, sem isso, não vale nada. Ah, não, eu estou no exército de Deus, só porque é bom lá, estou lá, tem uma cestinha boa, tem um escuto bom, moderno, pessoa dança, pula, profetiza coisa boa. Tá bom demais, tá bom assim. Não. Se você está numa igreja, está fazendo um trabalho, qualquer que seja, sem amor, é tudo fictício, tudo só capa. Então, um exército vitorioso, ele tem que ter amor, primeiro, às almas perdidas. Primeiro, ele tem amor às almas perdidas. E depois, amor, principalmente também, à sua igreja. Um ensinando ao outro, um disciplinando ao outro. Tudo isso com amor. Porque sem amor, nada vai à frente. É como um casamento. Sem amor, não dura um mês, um ano, dois anos. Porque ninguém não se gosta. Casaram por sexo, casaram por interesse em dinheiro do outro. Porque a mulher é bonita. Aí acabou-se. Mas se tem amor, a coisa vai até o fim. Outra estratégia de guerra é obediência. Talvez seja uma das principais. obediência. Um exército, um soldado não obedece o seu capitão, o seu general. O general diz uma coisa, ele faz outra. O general manda acordar 5 horas da manhã, ele acorda de 10. Um general que manda treinar, ele não treina. Então, soldado indisciplinado, sem organização, não obedecendo às ordens superiores. É um exército fracassado. Um exército sem orientação, sem obediência dos seus soldados, está perdido, está destruído. Romanos capítulo 10, versículo 16 diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois diz Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todo mundo crê no evangelho, nem os que estão dentro da igreja. Tem muitos deles que nem lê, porque são cristãos, entre aspas, e diz que a Bíblia não presta, é mais ou menos, é escrita por homens, vai embora. Ah, que fala isso, aqui não gosta, aquilo não gosta. Aí fica. Não tem obediência. A obediência que fala aqui é a palavra de Deus. A obediência a Deus é a sua palavra. Deus só se expressa na nossa vida pela sua criação, pelas suas atitudes e pela sua palavra. E tem 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, diz: eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar. Sacrificar quer dizer, naquele tempo, quando faziam cultos, todos os cultos eram com animais sacrificados, oferecidos a Deus. Todo culto. Tinha um animal sacrificado. Aí, fazia aquilo. Rotina. Era cheio de bicho morto. Mas não tinha obediência. Aí, o profeta diz: olha, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor você deixar de ir ao culto. Não estou dizendo que não é para ir, não. É melhor você deixar. E ler e obedecer a palavra. Do que estar dentro de um culto qualquer, por brincadeira, sem sentido, sem obedecer, sem ler a palavra, sem nada. O melhor é obedecer do que sacrificar. Finalmente, que é o mais extenso, vou só me dar um resumo aqui. Finalmente é conhecer quem somos desse exército. Esse exército chamado igreja, esse exército é forte. Mas por quê? Vou lhe mostrar. Esses soldados do exército de Deus, a igreja, esses soldados são importantíssimos. Nós temos posições altíssimas. Tem pessoas que não pensam nisso, acham que estou pequenininho. Não, mas sou menininha, sou pequeno, não vou não. Não, você que é realmente do exército de Deus, a igreja, vocês são poderosíssimos. Somos excelentes pessoas nesse exército. Vou mostrar aqui algumas qualidades desses soldados do exército de Deus. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Esse exército aí que estou falando é formado por soldados que são filhos de Deus. Todo o exército de Deus são formados por filhos dele. A pessoa, um exército, uma nação, todos são filhos do general. Era uma loucura, um amor terrível, um cuidado terrível. Pois esse exército que nós vivenciamos é formado por filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim onde você estiver: eu sou do exército de Deus. Eu sou filho de Deus, sou soldado do exército, sou um soldado filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Qualquer coisa não, vocês são filhos de Deus nesse exército. Mas tem mais, sabe o que você é, que nós somos nesse exército? Ministro de Deus, ministros. Então aqui, o soldado do exército de Deus, né? É tudo pouca besteira não. Deus tem um exército forte, formado por seus filhos, e os soldados desse exército são ministros. 3 Coríntios 6, 4, diz assim: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Vocês são ministros, diga assim: eu pertenço a esse exército, eu sou um soldado, mas sou ministro de Deus. Não é qualquer coisa, não. Tem gente que não valoriza esse exército. Não valoriza. Mas sabe você, se você lê a palavra, se você está firme, comunhão firme, obediência, tudo, saiba, você é é soldado desse exército, mas você é ministro de Deus. Já pensou um exército todinho formado só por ministro? É pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Aí tem mais coisa. Ministro de Deus. Deixa eu ir mais um aqui. Eu estou pegando meu livro para seguir. Segundo, nós somos ministros, filhos de Deus, mas nós somos embaixadores. Esse exército de Deus é formado por embaixadores. Já pensou? Que exército? Todos os soldados são filhos de Deus, ministros de Deus, embaixadores. Diga assim: eu sou embaixador, não sou qualquer soldado, não. Eu sou embaixador do reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em Cristo Jesus. Diga, dá uma glória de Deus aí? Dá. Não é pouca coisa não, exército fortíssimo. Somos embaixadores de Deus. Eita que exército, né? O outro, nós somos herdeiros de Deus. Esse exército que Deus coordena, que você está nele, todos são herdeiros, um exército riquíssimo em fé e esperança espiritualmente, porque somos herdeiros de Deus, somos herdeiros do dono do universo. Ele é dinheiro, não precisa de dinheiro não, aqui não é dinheiro não, porque eu não tenho dinheiro. Herdeiro da esperança, herdeiro do céu, herdeiro dos dons, essa é a herança que nós temos. Somos herdeiros de Deus. Romanos 8:17 diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo. Eita, exército, Senhor. Rapaz, sabe por que tu tá perdendo? Que tu não sabia nada disso. Tu não sabia nada disso. Ou se sabia, esqueceu. Não lê, não tem se importado. Herdeiro de Deus. E nós estamos também, sabe o quê? Sabe o quê? Além disso, tudo que eu já falei, deixa eu pegar outra aqui. Somos sacerdotes reais. Eita, que exército forte, viu? Filhos, herdeiros, ministros, embaixadores, sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. É um exército formado por sacerdotes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. É por isso que o exército de Deus tem que ter autoridade. Que o sacerdote, Deus dá autoridade aos seus sacerdotes. Então, muita gente não emprega, porque não sabe que são sacerdotes. Quem disse isso? Ah, rapaz, sem isso, eu não sabia, porque eu só faço pular, jogar fogo para cima, sapato de fogo, e esquece o que a Bíblia nos ensina. Somos também, para concluir, para terminar, amados de Deus, Romanos 1:7, amados, nós somos soldados amados de Deus. Está terminando. Vaso de honra, geração eleita, discípulo de Jesus, muita coisa. Está vendo aí que exército você pertence? Então, abre teus olhos, lê a palavra, aprenda isso, seja perseverante e vença as suas batalhas. Porque nós estamos em guerra. Vamos vencê-la se seguimos esse ensino de Deus. Estamos encerrando o programa. Nós pertencemos à Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E, se Deus quiser, no próximo sábado, nesse mesmo horário, mais um tema, mais um assunto nesse programa Refletindo a Vida. Fique na paz do Senhor.
A Rádio Tabajara acabou de apresentar programa Refletindo a Vida, prometendo voltar na próxima semana, no mesmo horário. A paz do Senhor Jesus.
Refletindo sobre a minha vida. Tabajara 105 FM, Cultura 5, um toque de cultura.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Quem é que sabe é o que pensou o que arrisca? Quem é que sabe saber e o saberá? Quem é que sabe o que vai durar no tempo? Quem é que diz o que o futuro abrigará? Qual é o valor que pode ter o pensamento? Quem é o juiz que vai nos dar o alvará? Qual é o artista que é melhor do que o colega? Qual é a música que o povo aplaudirá? Qual é a justiça que abre o olho e diz que é cega? Qual é o porto onde o barco afundará? Quem é que sabe é o que pensa ou o que arrisca? Quem é que sabe saberia ou saberá? Qual é o leme que o capitão confisca? Qual é o líder que o povo seguirá? Qual é o certo, é o que pensa ou o que arrisca? Quem é que sabe saber e o saberá? Qual é a cor do vento frio em seu cabelo? Qual é o defeito que a modéstia esconderá? Qual é a ponta que rolou esse novelo? Quem é que diz, quem é que escuta ou vai falar? Qual é o certo, é o que pensa ou o que arrisca? Quem é que sabe saber e o saberá? Critério que consagra a poesia? Quem é que marca ferro e fogo seu lugar? Quem é que diz se é madrugada, é noite ou dia? Qual é o limite em dar carinho ou educar? Quem é que sabe o que é que faz a qualidade? Quem é que sabe o que jamais perecerá? A gente fica velho assim com que idade? Qual é a distância entre o que acaba e o que virá? Quem é que sabe o que pensa ou o que arrisca? Quem é que sabe saberia ou saberá? Sei e nunca soube nada acima. Eu me divirto, levo a vida e ter dará. Que a vida é quase que um mergulho na piscina. São 2 segundos pra se aprender a nadar.
Ser igual, a boca, o riso, a barca, a rota, a madrugada, o madrigal. O vento que passou deixou você aqui como um perfume invade a alma e faz regressar. Das tantas vezes que eu entortei e não caí, quando eu chamava, você estava lá. O mundo muda a cada volta e nada volta a ser igual. A pedra, o vidro, a trava, a porta, a calmaria, o carnaval. O mundo muda a cada volta e nada volta a ser igual. A boca, o riso, a barca, a rota, a madrugada, o madrigal. De mim já me expulsei até achar quem sou. Mudamos com o tempo, nos mudamos de nós dois. Se você fosse embora, lugar extremo ao meu, em um chamado eu estaria lá. Volta a ser igual. A pedra, o vidro, a trava, a porta, a calmaria, o carnaval. O mundo muda a cada volta e nada volta a ser igual. A boca, o riso, a barca, a rota, a madrugada, o madrigal.
Tabajara.
Isso não, eu vou te dar um toque. Meu peito tem um corte. Enfia a tua mão, puxe meu coração. Que a batida enfraqueceu. Bote junto no teu peito, ele vai bater com o seu. Mas pare de me mandar zap, amor, falando do seu desejo. Hoje eu tô com a molesta, cachorro no fim de festa. Tô tipo dando beliscão em azulejo. Pare de mandar mensagem, amor, pra não encher minha agonia. Hoje eu tô com a molesta, cachorro no fim de festa, tirando fogo em cascata de melancia. Toque nisso não, eu vou te dar um toque. Meu peito tem um corte, enfia sua mão. Puxe meu coração, que a batida enfraqueceu. Bote junto do seu peito, ele vai bater com seu. Mas pare de mandar mensagem, amor, falando do seu desejo. Hoje eu tô com a molesta, cachorro no fim de festa, dando beliscão em azulejo. Pare de mandar mensagem doida pra não deixar minha agonia. Hoje eu tô com a molesta, cachorro no fim de festa, tirando fogo em casca de melancia. Pare de mandar mensagem, amor, falando do seu desejo. Hoje eu tô com a molesta, cachorro no fim de festa, dando beliscão em azulejo. Pare de mandar mensagem doida pra não inchar minha agonia. Hoje eu tô com a molesta, cachorro no fim de festa, tirando fogo no casca de melancia.
Totonho, ô Totonho, tu também disse.
Oxi, eu vou fazer o quê, hein?
Responda a bichinha, homem, vá.
Tá bom, vou responder. Oi. Se não quiser falar nada, escreva.
Tabajara FM. Você merece mais.
Aquele mesmo jeitinho que te deixava doidinho hoje incomoda. Disfarça de ninho, gaiola de passarinho, quer tirar minhas asas. Então como é que faz? Eu sorrio demais e você não suporta. Não confunda amor com a mania de sempre implicar com a minha roupa. E se um beijo for pra calar minha boca, não me faço de tonta e digo qual é. Não me venha com domínio disfarçado de carinho, me deixa ser mulher.
Eu vivo bem, mas bem melhor. Me deixe ser que eu fico bem. Me deixe viver e vá viver também. Meu grito eu vou e se recua. Ao saber que eu não sou sua, eu não sei como se atua nesse teu jogo de amar. Tô ocupada sendo minha e não vou te esperar.
Com a minha boca, não me faço de tonta e digo qual é. Disfarçado de carinho, me deixa ser mulher. E se um beijo for pra calar minha boca, não me faço de tonta e digo qual é. Não me venha com domínio, disfarçado de carinho, me deixa ser mulher. Me deixa ser mulher. Me deixa ser mulher. Me deixa ser mulher.